Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na end zone, touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega pro Elliott, pra end zone, touchdown! Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, do mundo. A gente tá falando do Dallas Cowboys, tá começando mais um podcast do Bluestar Brasil. Meu nome é Gabriel Platt e estamos aqui mais uma vez dentro do off-season pra falar do quê? Pra falar de Dallas Cowboys, é claro. Então, vamos começar aqui falando, mas antes de tudo, vamos falar com os participantes aqui do podcast. E aí, Diego, tudo certo?
Tudo certo, Palat, tudo certo, Vinícius, tudo certo, ouvintes aí, muito legal tá nesse dia, fazendo esse podcast, vamos premiar a galera, vamos lá.
E aí, Vinícius, tudo certo com você?
Tudo certo, Palat, Diego,
vamos nessa.
Muita coisa pra falar aí de interessante e começar logo esse podcast.
Bom, como a gente tá numa situação em que as notícias sobre o Cowboys já não acontecem mais com tanta frequência assim, o que é normal para uma off-season, né? O Cowboys teve até mais notícias do que o costume de uma off-season por causa da saída do Garrett, contratação do McCarthy que a gente conversou na última semana. Mas nessa agora não tem tantas notícias assim, mas a gente quis fazer um apanhado geral da temporada. Se você pegar o podcast que a gente fez no meio da temporada, na nossa bye week, a gente fez algo parecido, fazendo as nossas premiações, quem foi o melhor jogador até o meio da temporada, destaque, decepção, e a gente vai repetir isso agora englobando a temporada inteira. A gente vai fazer um apanhado geral de quem se destacou, quem não se destacou, que foi bom pra gente, que não foi bom, então a gente vai dar nossos votos aqui. Em relação a tudo entre os jogadores e até a comissão técnica. Vamos começar pelo melhor jogador ofensivo, e aí a gente fala qual foi o melhor jogador do ataque para você e o motivo. Diego, quem leva seu voto aqui?
Olha, para mim o melhor jogador do ataque eu vou dar para o Dak Prescott. Tá? Eu acho que ele foi muito bem, teve um ano excelente, ele teve um final de ano, não foi legal, mas no geral, eu achei ele muito bem. Ele teve uma evolução do ponto de vista de footwork, uma evolução do ponto de vista de passe, proteção da bola, tudo. Realmente, os últimos jogos não foram bons, mas assim, o time decaiu como um todo no final. E eu tenho a impressão que era um ano de afirmação dele também. Aquele ano que alguém poderia duvidar se ele tinha condições de levar o ataque sozinho, e ele em alguns jogos levou o ataque sozinho, e tendo em vista isso, eu vou considerar ele o melhor jogador ofensivo do ano pela parte de Dallas. Ele, no finalzinho do ano, ele acabou perdendo o título de o recorde de jardas da liga inteira, né? Mas realmente dezembro foi um dezembro ruim para todo mundo em Dallas. Dallas teve uma queda, um problema de vestiário grande, que culminou com a saída do treinador. E como eu disse ali no início, se alguém tinha alguma dúvida em relação ao Dak Prescott, se ele podia ser um franchise quarterback, isso ficou para trás, e agora o que a gente precisa saber é qual vai ser o tamanho do contrato dele na renovação, e o tempo, né, claro.
Vinícius, você concorda com o Diego ou você vai votar em outra pessoa?
Eu até concordaria, mas para mim eu vou colocar o Amari Cooper como melhor jogador ofensivo. Visto que, querendo ou não, já desde a temporada de 2018, ele mudou a cara do nosso ataque e tá sendo um diferencial, não tem como falar que não é um diferencial. Ele também vai receber um bom contrato vindo de Dallas, eu pelo menos espero muito isso, junto ele e o Dak. Então, visto que eu vou colocar o Dak em uma outra categoria e eu não quero tentar repetir de alguma forma, vai ser ele a minha escolha.
Bom, eu achei que o Dak seria unanimidade entre vocês dois, eu até fiquei surpreso aí com o voto por Amari Cooper. E por causa disso eu voto no Dak também. Se o Dak tivesse sido o voto de vocês dois, eu votaria no Zeke. Só para o Dak não ser unanimidade, mas eu acho que o Dak, pelo menos entre nós, merece vencer. Porque foi um cara que jogou muita coisa, praticamente em todos os jogos. Tanto que até o meio da temporada ele estava considerando até como MVP da liga, não só do próprio Cowboys. E como o Diego falou, caiu de produção, é claro, junto com todo o time. Mas no geral foi uma temporada muito boa. Ficou uma jarda de bater o recorde de jardas aéreas da história do Cowboys. Então para mim ele merece o título de melhor jogador ofensivo do Cowboys nessa temporada. E agora indo pro outro lado da moeda, quem foi o pior jogador ofensivo? Aquele que decepcionou, não foi bem, jogou mal praticamente todas as partidas, ficou bem abaixo. Agora, começando por você, Vinícius, para você, quem foi o pior jogador do ataque?
Eu não sei se nesse caso vai ser unanimidade agora, hein? Mas o Jamile Olawale, para mim, ele é aquela peça do ataque que não tem função nenhuma. O time fez a troca por ele, pegou o jogador, paga um dinheiro num fullback sem necessidade, que a gente praticamente não usa de alguma forma, recebe poucas bolas. Quando recebe, ele não tá olhando pra bola também, igual teve nos últimos jogos. Então, ele não tá fazendo nada e não tem como. Pra mim, não tem como ser uma outra escolha não ser ele.
Diego, você concorda com o Vinícius ou você tem outro voto?
Não, meu voto vai pra Jamile Olawale também. Eu acho ele péssimo jogador, não traz contribuição nenhuma pro clube. Acho também assim que nesse ano, eu acho que deve ser o último ano dele, imagino eu. O Kellen Moore procurou trazer ele mais para dentro de algumas jogadas, envolver mais ele em algumas jogadas que não de fullback propriamente dito, com alguns passes em profundidade, e até onde eu me lembro, ele não pegou nenhum desses passes, né? Até talvez não seja culpa exclusiva dele, mas não pegou. Bem no início até da temporada, a gente teve um passe longo para ele que quase deu certo, e esse passe foi tentado umas outras vezes. Se na primeira oportunidade a gente diz, olha lá, o Kellen Moore tá fazendo isso, o Dak tá fazendo aquilo, o Olawale no meio, mais envolvido na jogada, nas outras a gente já tava pensando, nas outras oportunidades a gente já tava pensando, pô, que raios de ataque é esse que quer lançar pro Olawale, né? E por quê? Porque ele não faz nada, ele não tem vitória pessoal nenhuma, na minha opinião. E nós estamos falando do ataque, né? Se ele tem alguma função no Special Teams, eu acho que não dá para ser considerado nesse momento. Para mim, ele é o pior jogador do ataque também.
Vinícius, eu acho que você vai acertar dessa vez, porque eu teria votado no Olawale também. Mas só para falar de outros jogadores que, para mim, decepcionaram um pouco, eu vou falar do o Tyron Smith. Para mim decepcionou, não foi de longe o pior jogador ofensivo, muito pelo contrário, mas foi um jogador que me decepcionou. A gente vai até falar de decepções no ataque e tudo mais, mas mas eu queria dar uma adiantada também. O Item foi outro que me decepcionou, mas eu tô dando spoiler dos votos daqui para frente. Eu vou falar do Jamile Olawale, obviamente, assino embaixo tudo que vocês falaram e unanimidade para mim, pior jogador ofensivo. E agora falando do calor ofensivo, quem foi o melhor calor ofensivo para vocês? Eu acho que esse também é muito fácil de ser unanimidade, né? Porque a classe de calouros do Cowboys foi bem fraca, mas bem fraca mesmo. E eu acho que ficaria entre o Brandon Knight, né, jogador de linha ofensiva, e o nosso querido running back Tony Pollard. Eu acho que é uma escolha muito mais do que óbvia que vai ser o Tony Pollard, né? Diego e Vinícius, tem alguma objeção a isso? Porque eu acho que a gente vai ficar chovendo molhado pra falar do Pollard, já que ele não tem concorrente nenhum nessa votação, né?
Até por conta da classe que o Dallas colocou nesse ano, o Pollard foi muito acima dos demais, e ele simplesmente foi muito acima dos demais porque não teve nem concorrência.
Eu assino embaixo.
É porque, como eu falei, não tem nenhum jogador calouro no ataque que possa, pelo menos, que tenha feito uma temporada no mínimo ok aí pra competir com o Tony Pollard. Então, realmente, pelo menos aqui, fica uma votação praticamente inútil, né? Como eu falei, só tem o Brandon Knight e acho que não tem mais outro jogador assim que participou do ataque. O Cedric Wilson não era mais calouro. O Jordan Chun, não sei se era calouro, mas mesmo se fosse, ele nem jogou. Então é basicamente só o Tony Pollard. Então, unanimidade aqui. E agora a surpresa no ataque. Porque a gente tá falando dos melhores, mas o melhor jogador nem sempre é surpresa. Porque a gente já espera que o Zeke vai jogar bem, vai jogar da forma como ele jogou, por exemplo. A gente sempre espera que o Amari Cooper vai jogar bem, que o Zach Martin vai jogar bem. Mas qual o jogador que mais ficou acima das expectativas em relação ao que vocês tinham no começo da temporada? Algum jogador te surpreendeu mais? Aquele que foi... foi basicamente, realmente, a surpresa do time no ataque. Vinícius, quem foi pra você?
No meu caso, vai ser um cara que eu pedi muitas vezes que ele tivesse mais snaps no jogo, que é o Blake Jarwin. Quando ele entrou muito bem no time, substituindo o item ou jogando ao lado dele. Marcou alguns touchdowns, alguns passes importantes e era necessário que ele tivesse mais participação no ataque, visto a idade do item e como o item estava jogando, que ele jogou bem mal esse ano. Então, foi de forma surpreendente para mim ele, e eu imagino que é um dos melhores para essa categoria.
Diego, para você, quem foi?
Na minha opinião, foi o Lyle Collins. Tá? No início da temporada, a gente acabou renovando o contrato do right tackle. Naquela época, havia uma certa dúvida sobre não sobre o valor dele, porque ele foi um valor bem, vamos dizer assim, amistoso para o clube, para a franquia. Ficou, de repente, abaixo do mercado do que ele receberia. Foi bastante adiantado até a renovação dele, e eu não esperava que ele tivesse um ano tão bom, sinceramente. Aliás, eu acho que foi o melhor ano dele. Ele, durante um bom período do ano pro Football, ele era o melhor right tackle, um dos melhores jogadores de linha ofensiva da liga inteira, até o fim da temporada praticamente ele ficou assim. E eu tenho ele como uma surpresa, porque eu não esperava um nível tão alto. E eu lembrava de podcasts anteriores, antes mesmo de eu fazer parte desse grupo, sempre se dizer, esse é o ano do Lael, esse é o ano do Lael, esse é o ano do Lael, e este foi o ano do Lael. Se em outros anos ele não explodiu, na minha opinião, ele explodiu bastante em 2019, e eu acho que a gente tem um jogador por uns longos anos e talvez um dos melhores right tackles da liga.
Diego, eu concordo com você. Eu falaria o Deck, porque o Deck me surpreendeu. Eu esperava que ele tivesse uma boa temporada, mas longe da temporada que ele teve, que foi uma temporada muito acima. Mas pra mim o Lael superou todas as expectativas. A gente esperava que ele fosse aquele jogador nota 6 ali, nota 5,5 para 6, um jogador que oscilava bastante. A gente viu na temporada passada ele jogando e teve muitos problemas ao longo de algumas partidas, como por exemplo Philadelphia Eagles, e nesse não, ele jogou como um pro bowler, como um jogador de nível quase ao pro, se não foi ao pro também, né? Então acho que ele merece o nosso voto aí, pelo menos para surpresa do ataque. Eu cornetei bastante a renovação dele, eu não teria renovado, porque o Calvo já tinha draftado um jogador para a posição dele, que foi o McGovern, Connor McGovern. Então ele acabou renovando o contrato, o Lyle Collins, e acho que com isso o Cowboys consegue manter um jogador ótimo de nível de NFL por um bom tempo, e acho que queimei minha língua, né? Mas agora o outro lado, né? A decepção no ataque. Quem foi aquele jogador que se esperava muito para essa temporada e acabou não rendendo muito, teve problemas, jogou abaixo? Diego, vou começar por você agora.
Assim, eu não vou colocar o Jason Witten, vou recomeçar aqui, tá? Olha, eu não vou colocar o Witten porque eu não esperava um grande ano dele, sinceramente. Então eu não vi ele como uma decepção. A minha decepção no ataque vai para o Devin Smith. Eu esperava mais dele. Ele no início da temporada teve um touchdown muito bonito, algumas jogadas bem interessantes, e eu esperava um crescimento dele, sei lá, da rodada da semana 5 em diante, mais ou menos. Ele sequer ficou no grupo que ia para as partidas. Ele foi decaindo, e eu tenho a impressão que ele sequer vai ficar no roster de Dallas para o ano que vem, até porque, por exemplo, o Vontaze Burfict foi melhor que ele no final da temporada. Eu tenho ele como uma decepção.
É, e você, Vinícius, concorda com o Diego ou seu voto é outro?
Eu até concordo, mas meu voto, no caso, vai ser pro Connor Williams. Ele ainda não conseguiu atingir um nível próximo do resto da galera da linha ofensiva de Dallas. Ele é totalmente o pior jogador da nossa linha ofensiva. Claro que a gente tem caras que são all-pros, toda hora indo pro Pro Bowl. Isso fica um pouco difícil, dá pra entender também. Mas eu esperava que ele tivesse um pico de melhora maior do que teve nesse ano. E não sei, quem sabe o Javier Suafilo vai indo cada vez mais atrás do Connor Williams, e ele tem que tomar cuidado, além dessas lesões que está sempre acontecendo com ele, isso pode acabar minando muito o futuro dele.
Bom, acho que aqui a gente não vai ter unanimidade nenhuma, porque vocês falaram, eu falo do Tyron Smith, para mim foi um jogador que foi abaixo do que eu esperava nessa temporada. Eu concordo com vocês dois em relação aos dois jogadores, mas para mim o Tyron Smith foi abaixo, e o Jason Witten, eu esperava que ele tivesse jogasse aquela coisa que ele estava jogando em 2017 e tudo mais, mas ele sofreu com drops, sofreu com bloqueios. Ele realmente está bem abaixo do que a gente, pelo menos eu, esperava. Eu acho que eu vou votar no Jason Witten, porque eu não esperava drops. Pelo menos eu acreditava que isso ele não fosse conseguir. Ele fosse ficar mais lento, ok, ter menos explosão, que é normal para a idade. Mas drops é uma coisa que não é, para mim, não depende da idade, né? E isso acabou afetando muito o Jason Witten ao longo da temporada. E foi, para mim, foi uma decepção ver ele jogando da forma como jogou, principalmente na última parte da temporada. E agora vamos falar das jogadas, né? Falando agora da melhor jogada ofensiva. A gente teve várias jogadas explosivas na temporada, ou passes, ou corridas. Vinícius, para você, qual foi a melhor jogada do ataque do Cowboys? Teve alguma aí que encheu seus olhos, você não esquece? Na hora que você fala melhor jogada ofensiva do Cowboys em 2019, qual é a primeira jogada que vem para sua cabeça para você votar?
Eu lembro muito daquele TD do Amari Cooper contra os Vikings, a gente jogando em casa. Foi uma derrota, infelizmente, mas que ele conseguiu pegar a bola na ponta dos pés. E por um momento ele ficou parecendo o Michael Jackson naquele clipe de Smooth Criminal. Só na ponta do pé, quase caindo e segurando a bola para marcar o touchdown. Infelizmente, como eu disse, não veio a vitória, mas é uma jogada que foi muito plástica, elástica, e que mostrou como a conexão Prescott e Cooper estava bem afiada durante o ano inteiro.
Olha, o meu voto vai ser para uma jogada da Amari Cooper também. Mas vai ser um touchdown que ele teve pro Green Bay Packers, que ele recebeu uma bola, um passe relativamente curto, e conseguiu quebrar uns 3 tackles até a end zone. Foi uma coisa inacreditável. Foi um lance que eu fiquei de pé no sofá depois que eu vi aquela jogada. Eu não acredito, o Cowboys vai conseguir virar esse jogo. Infelizmente não conseguiu, mas aquela jogada do Amari Cooper pra mim ficou marcada. Pra mim foi disparada melhor do ataque nessa temporada. E pra você, Diego?
Eu vou ficar com a mesma jogada do Vinícius. Poderia ser qualquer uma das recepções dele naquele jogo, porque ele teve mais de uma Smooth Criminal, né? E eu achei aquilo de uma plasticidade absurda. E vê, nós três estamos, se nós estamos concordando com qual a melhor jogada, a gente está ao menos percebendo que a jogada é feita pelo mesmo jogador, né? O lançamento também do mesmo jogador. E infelizmente ambas as jogadas em derrotas nossas. E derrotas que nos custaram. Derrotas contra equipes da NFC Norte e que nos custaram tanto.
Pois é, né? Complicado. Infelizmente, algumas boas jogadas vieram em jogos que a gente não conseguiu vencer. Mas esse é o resumo do Cowboys 2019, né? Infelizmente. E agora a pior jogada ofensiva. É aquela jogada que foi inacreditável, o Cowboys. Foi uma jogada terrível que acabou com o jogo. Aquela jogada realmente bem decepcionante. Diego, você já tem um voto para essa categoria?
Eu tenho, porque foi a jogada para mim que definiu a temporada, sinceramente. A gente pode dizer que foi erro de chamada, erro de leitura ou erro da linha ofensiva, mas foi a terceira, eu acho que para 8 ou para 6, isso é que eu não estou me lembrando, o jogo contra o Vikings, que era um game winning drive, que a gente foi para 2 corridas seguidas ali e acabou perdendo a oportunidade, né, de pontuar melhor, e para mim ali definiu bastante a temporada, e para mim foi uma decepção, foi um momento que foi muito inacreditável, houve um colapso, né, da linha ofensiva, enfim, e aí a gente perdeu a partida, um game winning drive que o deck estava levando muito bem, até pode ser que seja um rampage option ali, pelo que eu me lembro era isso, e se optou pela pior situação, mas igual já tinha colapsado a linha, eu acho que foi o Travis Frederick que errou. Foi uma jogada que acabou horrível num drive, que era um drive maravilhoso, e eu acho que se a gente tivesse feito touchdown naquele drive, não só a gente teria ganho a partida, como a gente teria ganho muito imoral, né, para a temporada, e a nossa temporada, no mínimo, ia acabar numa pós-temporada, num jogo de, no mínimo, também o wildcard, quem sabe até mais adiante.
E aí, Vinícius, você concorda com o Diego ou você tem outro voto?
Pra mim é aquela jogada contra os Eagles, que sacrificou a nossa... que acabou colocando a nossa derrota e acabou tirando a nossa maior chance de playoffs, porque até ali a gente só dependia de nós mesmos. Que foi erro de chamada. A gente não pediu tempo, tendo possibilidade de pedir tempo. Não tinha nossos melhores jogadores, não tinha o Amari Cooper, que é o melhor recebedor em campo para fazer a jogada. A gente estava jogando com 2 tight ends, se eu não me engano, e precisava de umas 15 jardas. Era uma jogada importante, era a jogada mais importante do jogo e que, querendo ou não, decidiu a gente ir para os playoffs. Deveria ter sido muito mais pensado nessa jogada, deveria ter relaxado um pouco, respirado, tentado descansar de alguma forma, desenhar melhor a jogada, mas não, parece que foi tudo meio que na correria e foi feito de uma forma muito errada, e acabou que tá aí, a gente tá aqui até agora falando de como a gente não foi para os playoffs, e isso pra mim foi tipo o ponto que acabou com a gente.
Eu concordo que aquela jogada foi bem ruim, mas eu tenho 2 outras jogadas que eu gostaria de lembrar, pelo menos agora, né? Uma delas foi aquela terceira interceptação do deck contra o Packers, que era uma jogada que o Cowboys estava para virar o jogo. Era a campanha para o Cowboys conseguir reagir e ele sofreu a interceptação. Aqui que teve uma falta bem grotesca em cima do Gallup. Mas o saldo da jogada foi uma interceptação, foi uma jogada bizarra e isso pelo menos ficou marcado para mim. E a outra foi, na verdade, não sei se foi uma jogada ou duas. Foi aquelas terceira e quarta descidas contra o Vikings, logo depois do 2-minute warning, Cowboys para virar o jogo, chamou 2 corridas, foram 2 jogadas ridículas, acho que foi uma corrida e um passe incompleto. Mas foram 2 jogadas muito ruins, e o Cowboys perdeu o jogo por causa daquilo, um jogo que o Cowboys estava praticamente garantido que ia virar, o Cowboys estava dentro da red zone, jogo já no finalzinho, e a gente não conseguiu ganhar aquela partida. Então foram 2 jogadas que pelo menos eu gostaria de mencionar, só para não ficar unanimidade essa do Igor. Mas agora vamos mudar, a gente já falou do ataque, falamos tudo do ataque, agora vamos falar da defesa, né? Então agora olhando pelo outro lado da bola, vamos falar agora para vocês quem foi o melhor jogador da defesa. Aquele que se destacou, aquele que foi acima de todos os demais. Eu vou começar com o meu voto aqui, porque vocês já falaram... todos os outros votos vocês começaram, agora deixa eu começar pelo menos um. Eu vou falar, sendo bem sincero, vou falar no... Olha, eu fiquei em dúvida entre o Robert Quinn e o Jalen Smith, porque foram 2 jogadores para mim que jogaram muito bem na parte defensiva, mas eu vou falar o Jalen Smith porque o Robert Quinn, primeiro que ele não jogou os primeiros 2 jogos da temporada por estar suspenso, e o Jalen Smith, eu acho que ele oscilou menos do que o Robert Quinn. Quinn teve jogos muito bons e alguns jogos em que ele simplesmente não apareceu, sumiu, não parecia que não estava em campo. E o Jalen Smith, querendo ou não, ele sempre ficou naquela mesma média boa dele, com jogos um pouquinho abaixo, uns jogos um pouquinho acima, mas ele ficou ele manteve mais a média, então ele foi mais regular. Eu voto no Jalen Smith como o melhor jogador da defesa. Diego, para você, quem é o jogador?
Para mim, o jogador é o Robert Quinn. Tá? Eu, embora os dois jogos, esse que ele não fez no início da temporada por suspensão e também um leve declínio no fim, eu acho que todos os jogadores do Cowboys tiveram altos e baixos. Eu não gostei da temporada do Jalen Smith, eu esperava mais. Eu achei até pode ter sido regular, mas também foi uma temporada como regular. Eu acho que como toda defesa, um regular 6. Eu acho que o DeMarcus Lawrence, por exemplo, teve um ano de bons stats, embora sem sacks, né, mas com boas estatísticas, uma certa regularidade, mas iniciou mal também. Eu acho que o Robert Quinn teve maiores picos de vamos dizer assim, de genialidade, de nos dar esperança na defesa. A defesa como um todo foi ruim. Eu acho até que assim, ó, o Jeff Heath não teve um ano tão ruim, teve boas jogadas, mas a maioria da defesa foi defesa decepcionante. O Byron Jones teve também um bom ano, um ano regular, mas todo um ano regular, 6-5, né, vamos dizer assim, da defesa como um todo. Então, quem teve os maiores picos, na minha opinião, foi o Robert Quinn, e eu espero, inclusive, que ele renove com Dallas.
E para você, Vinícius, quem foi o melhor jogador da defesa?
Nesse caso, agora eu tenho que concordar contigo, Platt. Eu acho que é difícil ficar em uma terceira pessoa que não fosse o Quinn ou o Jalen. Poderia até citar o DeMarcus Lawrence, mas eu não vejo que ele também teve uma boa temporada. Mas aí eu fico com o Jalen, visto que ele é o capitão da nossa defesa, nosso líder. Ele que chama as jogadas defensivas. Acabou tendo que ficar só, vamos dizer assim, só ele no com um trio de linebackers, visto que o Van der Esch teve lesão no nervo lá do pescoço e acabou perdendo muitos jogos. E isso acabou colocando ele em xeque um pouco também, vamos dizer assim. E também, ele não foi aquela maravilha, perto do que a gente imaginou que seria, por conta de que ele teve uma renovação de contrato. Eu acho que todo mundo imagina, após uma renovação de contrato, a gente quer uma temporada espetacular do cara. Não foi isso que aconteceu, mas ele quase todos os jogos liderou a gente como líder de tackles, liderou de toda forma, dentro de campo, fora de campo, teve alguns erros por comemorações também, eu lembro disso, mas eu acho que ele é o melhor jogador, sim, defensivo.
Bom, pelo menos aqui a gente teve que concordar em algumas situações, né, então aqui pelo menos a gente não teve nenhuma discordância tão grande. Mas aí agora, do outro lado, né? Quem foi o pior jogador da defesa? Aquele que foi mal, se destacou, não se destacou no caso. Vinícius, pra você, quem foi?
Ele vai ser o... vai ser escolhido pra mim como o pior calor defensivo, se a gente tiver, mas é o Tristan Hill. Ele não apareceu. Ok, a gente não sabe o que acontece fora de campo, mas a gente lembra das informações que ele dormiu em reunião com a equipe, atrasou. Isso não é uma atitude de calouro, principalmente de um calouro que precisava mostrar, tipo, estar atento ao jogo de alguma forma, mesmo ele não jogando, mesmo não sendo ativo. Além disso, ele não foi ativo muitas vezes. Quando foi ativo, não apareceu quando teve a chance de aparecer, jogou muito mal, teve pouquíssimos highlights para mim, que eu lembro. Então, a gente gastou uma escolha de segunda rodada num defensive tackle que a gente poderia ter escolhido um safety, que é o maior arrependimento dessa classe do draft de 2019. E é ele, pior jogador defensivo, vai ser o pior calouro defensivo também.
Eu acho que essa escolha de draft vai atormentar a gente por muito tempo, porque realmente foi complicado. Mas, Diego, você concorda com o Vinícius ou você tem outro voto?
Eu posso dizer que o Vinícius colocou um bom voto, né? Enfim, as atitudes dele fora de campo foram terríveis, mas eu vou colocar ele em... Eu acho que vou ficar com ele também. A gente poderia colocar ele também como o pior calouro, né? Não sei nem se vai ter essa votação. Mas se não, ele é o pior jogador da defesa. Eu acho que o Xavier Woods também foi muito mal na defesa, mas eu vou colocar ele em outra categoria, então eu vou manter o Tristan Hill aí também, porque a gente tinha uma grande esperança nele e como eu disse o Vinícius, a escolha dele acabou nos tirando grandes jogadores que poderiam imediatamente impactar na equipe. Foi uma escolha terrível por enquanto, né? Porque como ele é um prospecto e a escolha tem o dedo do Rod Marinelli aí, ele era um treinador que gostava muito de ir atrás de prospectos e não de jogadores prontos. Quem sabe num futuro até próximo ele possa evoluir e nos dar alguma alegria, mas nesse momento, sem dúvida alguma, as atitudes extra-campo e as atitudes no campo foram muito abaixo do mínimo aceitável para um jogador, especialmente por conta dos que estiveram na mesma rodada e até em rodadas posteriores fizeram para a liga, também na posição de safety que a gente estava tão necessitado.
Exatamente, eu acho que pelo menos aqui vai ser unanimidade, apesar de ter tido outros jogadores durante a temporada que eu não gostei, né, que jogaram pelo menos abaixo. Eu posso falar do Chidobe Awuzie, posso falar do Anthony Brown, são outros jogadores aí que pelo menos para mim não foram bem na temporada, mas o pior mesmo, acho que não dá para ajudar para eles, vai ter que ser o Tristan Hill mesmo, porque pelo investimento dele e pela forma que jogou, pela forma como não jogou, né, pelo sendo inativo em alguns jogos que pra gente era obrigação ele entrar em campo. Então, para mim, ele fica como o pior jogador da defesa. Mas agora falando do melhor calouro da defesa, né? A gente vai ter ele, porque como nossa classe de calouros foi bem ruim, né? A gente não tem tantos jogadores para falar da defesa. Mas a gente tem o Tristan Hill, a gente tem o Joe Jackson, o Luke Gifford, que foi undrafted, né? E o Donovan Wilson, se eu não me engano. Acho que só foram esses em relação aos calouros da defesa que realmente tiveram alguma participação na temporada. Porque a gente não pode falar do Michael Jackson, por exemplo, que ele foi dispensado, ele está no Detroit Lions já, ou algum outro jogadores que acabaram nem entrando em campo. Então, acho que as opções são basicamente essas. E o meu voto vai ser, já que ninguém fez grande coisa na temporada regular, eu vou falar do Donovan Wilson, que ao menos fez alguma coisa na pré-temporada e mostrou um bom potencial. Diego, você concorda ou você tem outro voto?
Olha, só pela narração, a tua narração, Plat, inicial, né, essa descrição de quem são os jogadores possíveis e do que eles fizeram no ano, a gente já viu quão ruim foi o draft do Cowboys e principalmente assim, o quanto isso impactou na nossa temporada. Isso foi decisivo para a nossa temporada, o draft ter sido tão ruim. E eu não vou dar para o Donovan Wilson, porque os últimos jogos dele foram beirando patéticos, horríveis, jogadas terríveis, muitas em cima dele. Alguns erros, né, muito, muito grosseiros, mas também dá para quem, né? Que realmente Donovan Wilson nos deu tanta esperança da pré-temporada. Então, se eu vou dar desse troféu, meu voto, né, do troféu, para o Joe Jackson por estar presente e aparentemente não demonstrar nada tão ruim assim.
Você, Vinícius, vai votar em alguém que a gente votou ou vai votar em um terceiro jogador?
Ah, não, pô, não, acho que não tem nem como falar um terceiro jogador. Eu vou ficar com o Donovan Wilson também. Eu imagino que ele vai ter uma melhora significativa nesse segundo ano, mas visto que nossa classe de draft, tanto no ataque quanto na defesa, foi muito ruim de toda forma, ele é o menos pior, vamos dizer assim.
Eu queria falar que eu achei o Luke Gifford ok, ele não jogou muito como linebacker, jogou no special teams, acabou se machucando no final, mas para um jogador undrafted eu acho que ele mostrou um certo potencial. Eu só queria deixar pelo menos uma menção honrosa para ele aqui. Vamos falar agora da surpresa do time na defesa, né? Quem foi aquele jogador que você não esperava, acabou jogando acima das expectativas? E eu vou falar do jogador, eu vou falar o Robert Quinn, acho que meu voto é ele. Apesar de que um outro jogador que me surpreendeu também foi o Michael Bennett, que chegou no meio da temporada, já teve impacto imediato. Eu não achei que ele fosse ter esse impacto, principalmente porque o fim da carreira dele no Philadelphia Eagles não foi tão bom assim, e o período dele no Patriots também não foi tão bom. Então eu não esperava que ele fosse chegar jogando do jeito que jogou e acabou indo muito bem. Mas o meu voto vai para o Robert Quinn, porque um jogador que veio com bastante potencial, né, apesar de ter vindo barato, mas com uma suspensão de 2 jogos, a gente achava que dois jogos suspenso, na semana 3 ele ainda ia estar se adaptando e ele ia começar a voltar a jogar bem lá para a semana 5, aí já ia ter a bye week, então eu achei que ele fosse demorar para engrenar, não fosse jogar tão bem quanto ele jogou, e acabou tendo impacto desde o começo, foi o líder do time em sacks, e para mim, com certeza foi a minha surpresa na defesa. Diego, para você foi o Robert Quinn também, ou você tem um outro voto?
Como eu votei pro Robert Quinn como melhor, eu não vou colocar ele como uma surpresa, e eu acho que o Bennett, né, Michael, eu falo Tony Bennett, não, mano, é o cantor Michael Bennett, foi bem, mas a quantidade de faltas dele no fim do jogo, do ano, no fim da temporada, algumas faltas que foi de puro problema de concentração, assim, eu não gostei tanto assim do ano, e até a expectativa é que ele se aposente, né, mas eu não vejo necessidade de manter ele no elenco. Eu vou votar no Jordan Lewis. Eu acho que ele foi uma grande surpresa, jogou muito bem no ataque, foi um playmaker no ataque, e acho que jogou bem, cavou o espaço dele no time. Ele não era o titular, ele se tornou titular no decorrer da temporada. Ele chegou a tirar do Awuzie também, né? Além de ser nickel, ele tirou do Awuzie em algumas partidas no final, principalmente quando o Awuzie fez algumas jogadas muito ruins e ele foi retirado do time titular. E eu também poderia citar, eu acho que o Jeff Heath teve um bom ano, foi uma surpresa para mim também. De longe, muito longe, os problemas passaram por ele, né? Os problemas defensivos e da secundária. Mas o meu voto geral vai como surpresa pro Jordan Lewis.
Vinícius, pra você, quem foi? Você vai ficar no meu voto, no Diego, ou você vai votar em mais outra pessoa?
Sigo o Diego. Jordan Lewis também, eu imagino que ele foi uma baita surpresa. Conseguiu ir subindo no depth chart do Dallas. Pegou o lugar do Anthony Brown, depois conseguiu pegar um pouco, às vezes, o lugar do Shidobe, o cara que fez algumas das duas interceptações para Dallas, que isso é muita coisa, não tem como falar que ele não é surpresa.
Eu concordo com vocês, o meu voto foi diferente justamente, eu acho que foi pela diferença de expectativas, né, acho que isso acaba mudando nossos votos. E falando em diferença de expectativas, agora é expectativa ao contrário, né, os jogadores foram abaixo da expectativa na defesa, jogadores que decepcionaram. Eu poderia até falar do Leighton Van Der Esch, né, que para mim foi um jogador que, quando teve em campo, jogou pouco, mas eu acho que é muito pesado a gente botar a decepção, porque o jogador ficou lesionado muito tempo, não foi opção dele de se machucar, né. Então acho que um jogador que para mim decepcionou, eu colocaria o Shidobe Awuzie, porque é um jogador que eu esperava uma evolução, esperava que ele fosse melhorar o seu nível, e ele teve alguns jogos bons, é verdade, mas ele teve muitos jogos abaixo, muitos jogos bem ruins, bem fracos, e acho que isso meio que ameaça a manutenção dele no elenco daqui pra frente, porque ele vai, esse foi, acho que o terceiro ano dele em Dallas, né, se eu não me engano, então ele já tá indo, daqui a pouco ele já vai, agora eu não sei se foi segundo ou terceiro ano. Não, foi terceiro. Então ele já vai, daqui a pouco ele já vai indo pro final do contrato dele e ele vai precisar renovar, né? Então, se você renovaria com o Shidobe Awuzie quando o contrato dele acabar, hoje eu sinceramente não sei. Porque ele não tá se provando um bom jogador assim para ser titular da NFL como cornerback no outside, para parar os bons wide receivers adversários. Eu sinceramente não tenho essa confiança mais no jogador e muito se deve à decepção que eu tive com ele nessa temporada. Vinícius, qual o seu voto?
Eu sigo com o Shidobe também, ele deveria ter tido uma grande melhora, vamos ver com essa nova comissão técnica se isso vai acontecer, mas é o que você disse mesmo, Plat, dependendo de como ele jogar esse ano, ele não vai renovar, ele não vai voltar pro time para 2021, por exemplo.
Diego, qual é o seu voto?
Só para não ficar no mesmo, tá? Eu não discordo de vocês. Eu acho que o Shidobi talvez a maior decepção, porque ele, enfim, ele representa uma escolha de segunda rodada, né? Que se espera muito. Mas só para não ficar unânime, embora eu concorde com vocês, eu vou colocar o Xavier Woods, tá? Que é do mesmo draft, salvo engano, e só que ele é uma rodada bem inferior à escolha do Shidobi Awuzie. E eu esperava que ele desse um passo à frente esse ano. Para mim, ele foi uma decepção. Esse ano teve muitas leituras erradas, leituras, assim, algumas muito ruins. Então, eu tenho ele como uma decepção pela expectativa que ele gerou. E vejam só, né, a gente está colocando o Shidobi, agora eu voto no Xavier Woods, e a gente poderia votar também no Anthony Brown. Demonstrando que a nossa secundária foi toda ela decepcionante, né? Praticamente toda ela decepcionante. A gente teve pouquíssimas jogadas interessantes, embora a gente tenha colocado até alguns votos no Jordan Lewis como surpresa do ano, mas é um local para endereçar muita coisa nessa off-season.
A gente vê que a defesa não foi bem quando a gente tem muitos nomes para decepção, poucos nomes para melhor jogador, surpresa. Isso é realmente, a gente vê como a defesa foi bem abaixo nessa temporada, né? Agora, só falando da melhor jogada da defesa, Diego, você já tem uma jogada em mente? Ou Vinícius, já tem alguma jogada em mente? Querem tempo para pensar?
A gente precisava de um dia inteiro para pensar na melhor jogada defensiva, na real, né? foi um ano difícil, assim, mas eu vou colocar a jogada que me vem à mente, embora a gente tenha perdido a partida, é algo que é raríssimo, né? Em Dallas, a interceptação que o Jordan Lewis fez no jogo contra o Chicago Bears, eu acho que foi uma linda jogada. Bem no início do jogo, parecia que ia nos colocar em outra situação, salvo engano foi no primeiro tempo ainda, né? Primeiro quarto, finalzinho do primeiro quarto, mas não, infelizmente não adiantou para nada.
Vinícius, qual foi para você a melhor jogada da defesa do Cowboys?
Tá, eu concordo com o Diego, aquela interceptação do Shidobi contra os Bears foi muito bonita, ele conseguiu arrastar os dois pés em campo bem no finalzinho, ele já tava quase acabando, quase saindo de campo, quase indo pela lateral, mas a gente conseguiu fazer essa interceptação, parar o ataque dos Bears, que já estava chegando já estava perto do field goal range. Então, isso mostra o quanto a gente foi ruim, como a gente está falando. A gente foi muito ruim na defesa, que a gente consegue colocar até a mesma jogada como a melhor, tipo, do time.
Olha, eu vou falar duas jogadas que talvez vocês tenham esquecido, que para mim são melhores que essa do Jordan Lewis. Uma é do próprio Lewis, que foi um fumble do Daniel Jones que ele retornou para touchdown, que não é comum a gente ver uma jogada defensiva retornada para touchdown. E para mim foi uma das primeiras que me veio à cabeça quando eu pensei em melhor jogada da defesa. E a outra, que para mim essa sim foi a melhor jogada da defesa na temporada, foi aquela interceptação do Sean Lee retornada até a linha de 5 contra o Los Angeles Rams. Porque foi uma jogada incrível do Sean Lee. Tipo, ele viu a bola, ele foi aquele ball hawk que a gente precisa, né? Aquele cara que ataca a bola. E ele conseguiu aquela interceptação e conseguiu um retorno muito bonito naquela jogada. Infelizmente não conseguiu entrar na end zone, mas acho que coroou a temporada do Sean Lee, que ele precisava de uma temporada boa. Ele já estava em queda, não sei se ele vai continuar jogando. Ou se continuar jogando, não sei se ele vai continuar jogando pelo Dallas Cowboys, mas aquela jogada pra mim valeu a pena, porque foi uma jogada incrível. Agora, falando do outro lado, né, qual foi a pior jogada da defesa? Quando você fala de pior jogada pra você, Vinícius, tem alguma que já vem na cabeça assim, de primeira? Você fala, pior jogada do Cowboys em 2019, na defesa. Qual que vem na sua cabeça no momento?
Será que conta jogada de times especiais como defesa ou como ataque? Porque poderia ser praticamente qualquer snap dos times especiais poderia entrar nessa categoria. Mas eu lembro, eu não vou lembrar contra quem foi, mas eu lembro de um erro na secundária que foi com o Donovan Wilson e o Xavier Woods, que os dois erraram a leitura e acabaram e o Dallas acabou sofrendo um touchdown, tipo, totalmente livre. Do time adversário. Eu não vou lembrar qual era o time que a gente enfrentou e qual, contra quem foi essa jogada, mas isso eu lembro dessa parte, eu lembro da gente, dos dois errarem a leitura, os dois baterem cabeça e acabar deixando livre o jogador e sofrer uma pontuação.
Diego, você concorda com o Vinícius ou você tem outro voto?
Eu vou colocar a jogada contra o Jets, que culminou no touchdown do Robbie Anderson de 92 jardas. Aquele jogo foi um jogo patético de Dallas, um jogo, uma derrota inaceitável de Dallas, uma derrota que custou demais, que desestabilizou toda a temporada, e aquela jogada foi uma jogada humilhante contra um time demissionário praticamente, assim, que ficou entre as piores equipes da NFL.
Olha, realmente é complicado, foram várias jogadas bem ruins assim da defesa do Cowboys nessa temporada, principalmente depois da bye week, né, porque a gente viu o Cowboys tendo vários problemas, mas eu acho que a que mais me marcou foi a no Thanksgiving contra o Buffalo Bills, uma quarta descida que o Josh Allen sofreu um fumble, recuperou a bola e conseguiu converter a quarta descida porque a defesa inteira desistiu da jogada. Aquela jogada me revoltou de alguma maneira e só de lembrar ela agora eu já me deixo revoltado. Para mim foi uma jogada inaceitável que mostra como o time tem que jogar até o apito final. Isso para mim é o básico do futebol americano e foi uma coisa que o Cowboys não fez. Então acho que aquilo me revoltou muito e isso pelo menos se mantém até o momento. Pode ser que daqui a um tempo eu mude de ideia, mas com certeza esse é o meu voto. E agora só falando da comissão técnica, qual para você foi o melhor técnico do time na temporada, Diego? A gente pode falar de coordenadores, né? O coordenador ofensivo, defensivo, técnico de special teams, pode falar do Jason Garrett se você quiser, ou você pode falar dos técnicos de posição, né? Temos técnicos de QB, running back, wide receiver, você sabe, aqueles todos. Qual para você foi o melhor na sua opinião?
Meu voto para melhor é para o Kellen Moore, tá? Eu acho que ele foi uma diferença no ataque de Dallas. Dallas saiu de um ataque que simplesmente não conseguia pontuar para um dos melhores ataques da liga, até, eu acho até nas estatísticas da NFL.com ele é o ataque mais produtivo no somatório geral, e corrido, aéreo, enfim, pontuação, o que for, jardas. Então eu acho que isso tem o dedo dele significativo, de um ano para o outro, uma evolução tremenda. Se faltou em algumas partidas é verdade, mas no cômputo geral eu tenho ele como melhor treinador, e por acaso ele é um dos pouquíssimos treinadores que fica no elenco para a próxima temporada.
E para você, Vinícius, quem que foi o melhor técnico do time?
Eu poderia também falar o John Kitchener, que ele teve, para mim, ele teve um bom papel ajudando a lapidar o Prescott, mas eu fico com o Kellen Moore mesmo. Ele saiu de técnico para QB em um ano, coordenador ofensivo já no segundo ano de carreira dele. Ok, aquelas maluquices que Dallas faz, só que eu acho que ele fez uma boa temporada. Teve altos e baixos, logicamente, como todo time teve, mas ele mostrou em diversas oportunidades um play calling diferente do que a gente estava vendo nos outros anos, com o Scott Linehan, com o próprio Garrett, e eu imagino que isso mostra que ele está indo bem, e tanto que o McCarthy vai deixar ele chamando as jogadas por conta do Prescott, porque ele quer que o time consiga caminhar bem, que o Prescott não sofra. Então isso mostra o quanto o Kellen Moore está sendo bem avaliado dentro da organização, e visto os outros técnicos que a gente tem, dificilmente alguém supera ele.
Olha, eu vou discordar de vocês, não porque eu achei o Kellen Moore ruim, não achei ele ruim, mas ele teve alguns problemas ao longo da temporada, que é normal para um coordenador ofensivo, é calouro, né, vamos dizer assim, que é a primeira temporada dele na posição. Ir para um jogador, ir para um técnico novo como o Kellen Moore, acho que é até óbvio que ele vai errar em algumas situações, como ele errou, mas eu acho que o que prova que ele foi um bom técnico é o fato do McCarthy ter mantido ele na comissão técnica, né? Então, mas eu vou falar de uma pessoa que para mim marcou bastante, que foi o Mark Colombo, técnico de linha ofensiva, porque ele pegou a linha ofensiva do Cowboys numa fogueira danada na temporada de 2018, e desde então ela só veio melhorando. Olha o que ele fez com o Lyle Collins, olha como é que o Travis Frederick retornou depois daquela síndrome que ele teve. Então foram situações muito complicadas que ele teve que lidar, e o Cowboys terminou como um dos times que menos cedeu sacks na temporada. A linha ofensiva fez um ótimo trabalho para o Zeke e para o Tony Pollard basicamente na temporada inteira. Então eu acho que ele foi muito bem mesmo. E eu dou meu voto para o Marco Colombo, apesar de como ter méritos para o Kellen Moore também, ter méritos para o próprio John Kitna, como você falou, a evolução do Dak Prescott foi inacreditável também, teve uma ótima evolução, mas o meu voto fica com o Marco Colombo. E agora falando agora do pior técnico do Dallas Cowboys, quase saiu aqui já o meu voto, mas foi, eu acho que vai ser até unanimidade. O meu pior jogador, meu pior técnico, desculpa, do time, não tem como não ser o técnico do time de especialistas, o Keith O'Quinn, porque o time de especialistas do Cowboys foi disparado o pior da NFL nessa temporada. E o pior que eu já vi desde que comecei a acompanhar a NFL, não só o pior do Cowboys, o pior que eu já vi, que um time que teve problemas em todas as posições dos special teams, teve problemas na posição de kicker, o punter não foi bem, os retornos de kickoff não foram bem, os retornos de punch não foram bem, e então todas as situações foram ruins, né? O Cowboys teve problema em field goal, em extra point, em chute de kickoff, em deixar os outros retornarem kickoff, os retornos de punch dos outros times, tudo. Qualquer situação de special teams que você for ver, o Cowboys não foi bem. Eu tô rindo pra não chorar mesmo. E graças a Deus ele saiu. O Cowboys contratou um veterano na posição de técnico de special teams e espero que ele faça esse time jogar melhor. Porque foi inacreditável o que a gente viu nessa temporada. Algum de vocês quer dar um outro voto que não seja pro Keith O'Quinn, ou ele tem que ser unanimidade aqui?
Concordo que nesse caso tem que ser unanimidade. Qualquer jogada de times especiais a gente já ficava com o coração meio apreensivo, e isso só mudou um pouco, pelo menos na parte dos field goals, quando o Maher foi embora. Mas de toda forma, o resto do conjunto ainda continuava ruim, e o O'Quinn foi despedido de uma forma que era totalmente merecida.
Faço as minhas as palavras de vocês. Hein?
Pois é, né? Eu acho que o Garrett seria um cara que a gente botaria como pior técnico se não fim da temporada. Ou o Rod Marinelli, o Chris Richard, que não foi tão bem. Mas diante do desempenho dos special teams, é impossível não votar em outro. Mas ficam pelo menos esses outros dois nomes com uma menção honrosa, né? Porque é impossível superar o que o técnico dos especialistas fez. E só para fechar o podcast, né? Vamos para os três últimos, né? Que a gente deixou o MVP pro final. Mas vamos falar da melhor vitória do time. O Cowboys teve 8 vitórias e 8 derrotas. Ou seja, a gente tem que escolher entre metade dos jogos o melhor e metade o pior, né? Então, vamos fazer os dois ao mesmo tempo, que acho que até é mais fácil, ainda economiza o nosso tempo aqui, que já tá ficando em cima da hora. Vinícius, para você, qual foi a melhor vitória do Cowboys e a pior derrota?
A melhor vitória vai para contra os Rams, que eu acho que ninguém, na verdade, imaginava que seria daquela forma como foi, com um placar bem elástico, e deu uma esperança pro que poderia vir ali no finalzinho da temporada, que acabou não vindo. Mas... pra mim, ele é a melhor, e foi o melhor time que a gente venceu esse ano. Já a pior derrota, pra mim, não tem como não ser contra o Eagles, no final, na semana 16, a que quebrou o coração de todo mundo, a que tirou a gente dos playoffs, a que perdemos pro adversário de divisão, vimos ele subindo, pegando a nossa vaga. Então, fico com esses dois jogos aí.
Diego, quais são os seus votos?
Para mim, a melhor vitória foi contra o Eagles na semana 7. Coloco isso por ser a vitória contra o maior adversário, maior rivalidade. Tá? Não era o melhor time, mas eu acho que sempre ganhar o clássico é importante. E a pior derrota para mim, embora tenha... Eu estava com muito ruim pressentimento da partida contra o Eagles, então eu não vou colocar ela como a pior derrota. Sinceramente, eu não estava com quase nenhuma esperança naquele jogo, que a gente vinha muito abalado e pouquíssima moral. A minha pior derrota foi contra o Chicago Bears. Eu achei horrível aquele jogo, um jogo que a gente tinha certeza da vitória. Podia colocar também a do Jets, que foi também terrível, mas aquela do Bears ali, para mim, foi a decadência total do time. Dali para diante, eu não vi mais nada na equipe.
É difícil falar ainda de pior derrota, né? A melhor vitória, eu falo do Rams também, que foi aquela que deu moral pro time. Foi realmente uma vitória realmente expressiva contra um time bom e fora da divisão, né? Porque a gente venceu o Eagles, que estava capengando antes da bye week, vencemos rivais de divisão, basicamente todos. E a gente chutou o cachorro morto, né? Contra o Detroit Lions e Miami Dolphins. Realmente, obrigação o Cowboys ter vencido aqueles jogos. Então, acho que por eliminação acaba sobrando o Los Angeles Rams, que foi uma vitória até expressiva. Um time que ainda estava lutando pelos playoffs naquela altura da temporada. E a pior derrota, eu posso falar, como vocês falaram, da derrota para o Chicago Bears, eu posso falar da derrota para o Eagles, que eliminou a gente da temporada regular. Mas eu vou falar também do Jets também, que foi terrível, foi inacreditável uma derrota para um time que ainda não tinha vencido ninguém na temporada. Mas a do Cowboys contra o Buffalo Bills me marcou bastante, porque o Cowboys saiu na frente jogando melhor, e de pouco a pouco o Cowboys foi sendo dominado naquele jogo, foi sendo dominado. E foi um jogo em Thanksgiving, um horário nobre, uma das maiores audiências da temporada da NFL, né? E o Cowboys jogou simplesmente nada, foi completamente dominado em todos os setores do campo. Inacreditável a forma como o Cowboys jogou. Eu não acho que tenha sido tipo uma derrota para um time muito inferior, porque o Bills foi melhor que o Cowboys na temporada, isso é indiscutível, mas pela forma que o time jogou, pela forma que o time foi dominado ali naquela partida, eu coloco como pior derrota. E vamos falar agora, vamos fechar o podcast com a chave de ouro, né? Falar do MVP da temporada. Eu começo por você, Vinícius. Quem para você foi o jogador mais valioso do Cowboys na temporada de 2019?
Não tem como ser outra pessoa a não ser Dak Prescott, o cara que liderou o time de todas as formas. Teve a melhor temporada em jardas, se eu não me engano, acho que a melhor temporada em touchdowns também, mas não tenho totalmente certeza disso. De toda forma, ele carregou o piano no ataque, teve uma temporada que não teve tanta ajuda, assim, vamos dizer, do Zeke. O Zeke sumiu em muitos jogos, e o Dak, ele conseguiu carregar, conseguiu fazer os passes que ele queria fazer. E é o cara que vai receber praticamente perto dos 40 milhões de dólares agora nessa off-season, mostrando que ele é o cara da franquia, que ele vai ficar por pelo menos mais uns 5 anos com a gente, que vai ser o cara que vai poder trazer pra gente o troféu do Super Bowl. Então, não tem como, é ele. Eu acho que nesse caso todo mundo vai ser unânime e colocar o Prescott como MVP.
E aí, Diego, seu voto é o mesmo do Vinícius ou não?
Olha, meu voto é o mesmo do Vinícius, tá? Mas eu vou fazer uma pequena brincadeira aqui. Meu voto, então, só para desviar isso, um voto anexo, vamos dizer assim, vai pro gato do jogo do MetLife Stadium. Se a gente tivesse guardado aquele gato, tivesse tratado melhor aquele gato, a gente ia ter um outro rumo na temporada. Mas fora essa brincadeira, é óbvio que o Dak Prescott para mim foi o melhor jogador e é o jogador mais valioso da franquia.
Eu acho que aqui não tem muita dúvida, né? Vai ter que ser unânime, porque o Dak teve uma temporada incrível. E partindo do conceito de jogador mais valioso, eu acho que é o Dak, é o jogador que o Cowboys teria a maior queda de rendimento se ele não tivesse. Se você colocasse pegar o QB mediano, não vou falar o nome, mas pega o nível de QB mediano, troca o Dak por ele, o Cowboys de 8-8 sairia por um 5-11, 4-12, porque eu acho que nenhum outro QB conseguiria, um QB mediano, na verdade, conseguiria ter o desempenho que o Dak teve em alguma de nossas vitórias, por exemplo. Então acho que isso influencia muito. E acho que por isso ele merece o prêmio de melhor jogador da temporada de 2019 do Dallas Cowboys. E acho que com isso a gente chega ao fim, né? Terminamos os nossos awards. E a partir dessa semana no Blue Star Brasil, a gente vai fazer uma recapitulação de todos os jogadores, de todas as posições, de toda a comissão técnica. Então fica ligado no site, que vai estar tudo bem organizado lá. É um tipo de tópico que a gente sempre faz nas off-seasons, desde 2014. Então, se você quiser, você pode até olhar quais foram nossas notas para os jogadores em 2014, 2015, 2016. E aí você compara de ano por ano. É uma coisa que eu sempre faço quando escrevo, que acho que é uma coisa bem legal de se fazer. Mas acho que é isso, vamos ficando por aqui. Queria agradecer a vocês aí por continuarem acompanhando a gente no off-season, porque a NFL para, o Dallas Cowboys para, mas o Blue Star Brasil, ó, a gente não para não. Então, muito obrigado de novo, agradecendo. E com isso a gente vai se encerrando o podcast aqui. E é isso aí, galera. Valeu, tamo junto, é nóis. E Go Cowboys!